Presidente de relacionamento global de múltiplas partes interessadas. Está Andrea Becali, no escritório de processos. Estamos muito felizes de estar aqui recebendo também Sally Hossington. E vamos começar então o nosso procedimento e falar um pouco com você sobre o panorama mais estratégico. Antes de começar, Sally, quero contar para vocês qual a agenda que vamos revisar. Vamos então, em primeiro lugar, a introdução. Sally Hossington, muito obrigada. Sou chefe de relacionamento de partes interessadas da ICANN. Tem pessoas aqui que eu não conheço. Vocês vão escutar a minha voz. Eu me sinto muito perto desse programa e dessas atividades em particular. Tenho base no escritório de processos, moro no Reino Unido. E às vezes acho que moro num avião, como tantos de vocês. Eu sou do setor da comunicação e relacionamento. Espero que possamos utilizar esse debate sobre como essa região pode trabalhar conjuntamente com a comunidade, com o pessoal da ICANN, para avançar em algumas das áreas que eu sei que vamos mencionar hoje. Por último, vamos explicar brevemente como estamos abordando o relacionamento globalmente das partes interessadas, para ver como isso encaixa com as outras atividades que estamos implementando, também do ponto de vista da comunidade. Temos uma sessão amanhã de manhã também, uma sessão aberta das 9 às 10h30, puramente sobre relacionamento regional, no nível global. E alguns pontos que vamos mencionar hoje. Mas se é uma questão que você se interessa, digamos, se sente interessado, se não fazem parte da comunidade, vocês podem participar na sessão de amanhã e poderemos conversar mais profundamente sobre o processo de relacionamento na ICANN e como evoluímos nesse processo. Então, dito de modo simples, estivemos criando, em termos personais, uma capacidade global de participação de múltiplas partes interessadas. Antes era bastante limitada e não estava bem coordenada como marco, como permitia uma mudança de práticas no mundo todo. E o mais importante era que não fornecia um modo de oferecer oportunidades de modo consistente para a parte de voluntários da comunidade da ICANN para participar, fazer parte ou ser membros de programas. Trabalhamos nisso nos últimos meses. Como criamos esse modelo de modo que toda pessoa que quiser possa participar na educação, no treinamento, para que todo mundo saiba que programas estamos implementando e como participar desses programas. Sempre para quem quiser. Também pensamos quem são as pessoas que estão dentro do pessoal da ICANN, que estão procurando diferentes aspectos desses projetos e processos. Amanhã também vamos conversar sobre isso. Normalmente, o nosso objetivo na equipe de participação na ICANN é ampliar a participação e não de modo caótico. Não queremos 10 mil pessoas, de repente, numa reunião. Não é esse o objetivo. No entanto, é importante garantir, dentro do possível, que todo mundo, que todas as pessoas interessadas nas atividades da ICANN entendam, pelo menos, que existimos, o que que fazemos e como essas pessoas podem ser afetadas. Se vocês quiserem participar ou entender um pouco mais sobre como funciona a ICANN, que exista um mecanismo para que essas pessoas possam fazer. E os dois principais recursos que estamos, três principais recursos que estamos utilizando para implementar são a vice-presidência regional de Nigel e Andrew. Tem 8 colegas no mundo todo que são encarregados de outras partes do mundo. Aqui temos Christopher Mondini, que gerencia os programas sobre participação de negócios. É encarregado de 4 grupos de partes interessadas. Temos pessoal sênior, responsável por programas coerentes e ideias com conteúdo, para servir alguns grupos específicos de múltiplas partes interessadas. também nas comunidades de negócios, nas técnicas, na ISOC, na comunidade da sociedade civil. Evidentemente, não existe globalmente a implementação da participação. Quase sempre essa implementação se faz em entornos, em ambientes regionais ou locais. E aí onde há uma intersecção entre os líderes globais e os vice-presidentes regionais, em termos, no nível da matriz. Primeiro, então, vou terminar. O segundo recurso são as ferramentas de participação regional. Muitos de vocês conhecem esse programa e participaram, dirigido por Chris Kift. Vamos atualizar todos sobre o progresso das nossas plataformas digitais, ferramentas, para que saibam como está funcionando o website. Então, se estão interessados, podem vir amanhã na reunião das 9 horas. Muitos de vocês participaram no projeto de Icon Labs, que foi um processo ascendente para garantir que, à medida que evoluímos e desenvolvemos novas ferramentas de participação, existam ferramentas para resolver os problemas da comunidade. Estamos tendo base na identificação de problemas reais que existem, que exigem solução, e temos que encontrar plataformas online que permitam verificar que realmente temos uma solução. Por último, e muito importante, como participamos com a parte da comunidade que não são pessoas para garantir que essas comunicações estejam funcionando. Temos que criar consciência, temos que ter clareza sobre o que acontece. Como participar, como falar sobre numa plataforma, como participar de eventos, como participar e assistir a diferentes reuniões sobre governança da internet, reuniões regionais. Estamos fazendo isso desse modo e as pessoas sentem que têm acesso aberto a essas atividades. Acho que foi suficiente, Nigel. Talvez falei mais do que esperava, mas espero que seja uma apresentação útil. Nigel, Sally, você poderia falar da ênfase na estratégia regional da ICANN e como as diferentes estratégias regionais? Fala, Sally. O processo das estratégias? Claro. O processo de planejamento estratégico. Tivemos várias sessões nessa semana, sessões abertas. Esse é um processo contínuo e muito ativo. Uma das forças ou dos motores para a mudança que estamos considerando dentro dos debates de como deveria ser o futuro da ICANN são os problemas que surgem pelas estratégias regionais, de baixo para cima. Por exemplo, reconhecer que à medida que avança a ICANN deve considerar realmente, à medida que ela cresce, como é que vai se configurar desse modo, como vai enfrentar os desafios das línguas, as questões de acesso, diferentes tipos, acessos de diferentes tipos, como vai lidar para que mais pessoas participem no modelo de múltiplas partes interessadas, como vai integrar, alinhar as pessoas. Muitas das coisas que estão sendo debatidas nos painéis estão em processo de planejamento estratégico. Houve muitos desses assuntos discutidos e analisados e muitos desses temas são parte do processo de contribuições. À medida que finalizamos o plano estratégico, deve existir uma vinculação muito forte entre o que fica acordado, que são as principais funções do plano estratégico, do plano operacional, e os planos de participação. Deve ficar evidente, ser óbvio, mas o benefício deve ficar muito claro. E a coerência deve ser muito forte entre esses elementos. Eles não devem ser dissidentes, não devem ficar separados. Tomara que isso fique bem claro, mas... Nigel, obrigado. Deveríamos mencionar isso depois. Isso realmente foi um problema. Discutimos muito sobre isso em Durban. Como combinamos isso tudo? E esse conceito de inputs e outputs é muito importante. Vamos mencioná-lo com exemplos. Voltando então à nossa agenda, uma das coisas que não consegui fazer, e peço desculpas, apresentar os outros palestrantes que vão falar aqui comigo. Wolf von Jurich e Giovanni vai falar sobre a plataforma de Irwin. Obrigado pela participação. Então, podemos avançar. Para realmente ver como a estratégia está sendo implementada e para onde chega, até onde chegamos quanto ao nosso processo de desenvolvimento. Acho que é importante obter boas regulamentações sobre o que fizemos em Durban, as coisas que conversamos com vocês, com os governos, com os participantes, tivemos a oportunidade de discutir em Jurich, numa das conferências também, no verão. Estamos muito felizes e muito gratos por ter tido esses encontros. E vale a pena mencionar também que uma estratégia regional para a Europa não é uma coisa completamente nova. Foi dito, foi mencionado há uns 4-5 anos. Naquele momento, achávamos que não era necessária uma estratégia regional europeia. E como falamos em Durban, falamos sobre concentrar, fazer foco na participação em termos da estratégia. A estratégia aborda as necessidades da comunidade e falamos muito sobre isso antes. Tanto a contribuição, as resoluções do plano devem também ficar alinhados com a estratégia geral de participação, da qual falou Sally, para toda a comunidade CAN. É claro que a construção de capacidades é importante, a construção de consultas é importante também. São coisas importantes. Talvez não fosse na Europa, como no resto do mundo, mas, na verdade, comprovamos que algumas respostas têm necessidade, no plano subregional, de criar capacidades. E isso vamos, é um tema sobre o qual vamos conversar.
Andrea. Olá, sou Andrea De Cali, trabalho no escritório de Bruxelas, na equipe de participação de múltiplas partes interessadas na Europa. Eu vou mostrar o que é e vamos ver como começamos a trabalhar com essa estratégia, ou de que forma trabalhamos com essa estratégia. Tivemos a primeira consulta em Durban, onde nos perguntávamos, precisamos de uma estratégia para a Europa? Recebemos de feedback positivo. A seguinte pergunta era, o quê? A identificação dos problemas. Estamos nos participando? Sim. O que temos que garantir aqui para a ICAN na estratégia de participação não é fazer uma atividade de lobby nas instituições da Europa ou no parlamento ou promover um objetivo ou uma agenda em particular. O objetivo, na verdade, é abordar as necessidades e aquilo que a comunidade precisa, de tal forma que possa haver um fluxo direto a um grupo de trabalho, para o grupo de trabalho da ICAN. Redigimos uma lista em Durban e que pensávamos que de uma, digamos, de uma ordem descendente, esses temas deveriam ser interessantes, talvez, e pensamos com Nigel, isso nesse sentido. Isso deu pé para um bom debate, tivemos um bom feedback também, e pensamos que deveríamos continuar com esse processo de consulta, identificar o problema que devemos colocar o foco. Como podemos fazer isso? A ICAN possui uma página wiki. Eu posso mostrar o link para vocês acederem. Nesta página wiki, que é pequena, vocês podem ver todos os argumentos apresentados em Durban, informações sobre isso. E a outra ideia que tivemos foi uma lista de correio eletrônico para trabalharmos fazendo uma espécie de enquete para ver quais os temas mais urgentes que, como comunidade, podíamos abordar para garantir, para caracterizar a Europa como uma região em particular. Então, passo a palavra a Nigel novamente, porque fizemos uma abordagem descendente. Não funcionou, mas gostaríamos de insistir, queríamos levantar os problemas que poderiam ser de interesse para abordar como comunidade. Então, passo a palavra a Nigel novamente para falar um pouquinho mais sobre isso. Nigel, brevemente, então. Sim, Andrea, vamos abrir essa consulta para o público para ver com que problemas as pessoas estão, que problemas as pessoas estão lidando com os problemas que tiverem em Durban. O que eu gostaria de comentar era por que a comunidade de Daikin em Buenos Aires estão relacionados diretamente com as políticas europeias. Porque este é um tema de decisão interessante a ser considerado. Hoje estávamos debatendo aqui com um grupo de serviços de diretório, aqui com especialistas, falamos também com a questão do credenciamento de cadastro de registros e de diferentes aspectos relativos aos diferentes registradores. Havia uma questão de proteção de dados na Europa e a ligação com o diretório, com a diretoria, não, com as diretrizes. Também recebemos comentários sobre as dificuldades que as pessoas enfrentavam, com diferentes dificuldades de outras regiões. São questões mais particulares da Europa. Somos uma agrupação de membros de partes interessadas, das quais a ICANN faz parte, e é uma contribuição também da União Internacional de Telecomunicações, relacionada com diferentes discussões que mantivemos em Buenos Aires sobre a potência, sobre desenvolver a conferência de comunicações, mas isso é apenas o começo. Há outras questões que as pessoas participam. Giovanni também vai falar em breve sobre sua comunidade CCTLDs, parte do trabalho que tem sido feito nesse sentido e algumas das associações que também, ou parcerias que poderíamos desenvolver. Andrea De Cali, obrigado, Nigel. Outro feedback que recebemos, que é importante destacar, é que quando começamos, estou falando da estratégia em Durban, não mencionei no início, essa estratégia, a ideia então que reside nessa estratégia é que deve ter indicadores, objetivos claros, um enquadramento, medições para realizarmos avaliações. Também queríamos trabalhar em relação com tudo isso. Nesta parte, queríamos então integrar a estratégia no futuro em relação, digamos, de como, a partir do quais outros grupos estão trabalhando, o que podemos fazer é começarmos a ver quais são aqueles eventos que serão cruciais na Europa nos próximos meses. A comunidade da ICANN deveria participar desses eventos, dando as suas contribuições, apresentando suas contribuições. Vamos ver também para quem vamos dirigir nossa estratégia, para ver quem quer fazer parte disso tudo. Somos uma comunidade parte disso, que façam parte, que integrem. As estrelas e na região são os atores mais importantes no nível regional. E o relatório, depois do relatório de Bruxelas, que nós, a partir do escritório de Bruxelas, organizamos, foi possível realizar apenas um em junho. E gostaríamos, então, de atualizar esta agenda para ampliá-la a toda a comunidade que estão assentados em Bruxelas, sobre o que estão fazendo, levando em conta que o programa dos novos GTLDs levou o ICANN e também na matéria de governança até seus titulares. O Olfo depois vai nos explicar um pouco mais sobre isso, porque o que acreditamos é que a Yuridi provavelmente seja uma das formas mais interessantes de governança da internet. E a governança ICANN poderia levar em conta essa experiência. Vimos como começou já a funcionar, esperamos escutar o que vocês acham de tudo isso. Também o Wolf queria gostar de sua opinião. Um dos nossos desafios cruciais que podemos ver nesse mundo é o alcance geográfico. Como definimos a Europa? Onde começamos? Onde terminamos? Quando procuramos fazer isso? O primeiro que fizemos, Nigel e eu, deixamos alguns países de fora, incluímos outros países, mas esta foi a primeira tentativa para poder começar este debate. Não é uma questão fácil. É uma questão que deve ser analisada e a solução possa ser talvez que não teremos que definir esse espaço geográfico e deixar mais aberto para ver quem gostaria de participar. Poderia ser uma geografia talvez variável dentro da estratégia da região. Podemos, então, observar sub-regiões para ver alguns temas que possam ser mais relevantes. Gostaria de acrescentar alguma coisa mais. Agora fala Nigel. Tivemos um diálogo útil em Durban sobre o alcance geográfico. Recebemos respostas em relação às nossas consultas. Então, seria bom destacar que estamos satisfeitos de debater isso aqui, mas a melhor solução seria talvez que os países que possam participar dentro das comunidades, se for razoável isso, estamos utilizando o Conselho Europeu número 40, de 47 países, a lista de 47 países como guia. Esses países que estão interessados em contribuir para avançarmos neste processo da melhor forma. Creio que temos que avançar por uma questão de tempo. Não vamos ter tempo de debater tudo isso. É claro que uma das coisas que não estava nos slides anteriores é porque tivemos que preencher tudo e a maneira como vamos nos comunicar com os demais integrantes da comunidade, como os e-stars. Felizmente, na Europa, temos organizações de negócios, temos um centro que vou comentar em algum momento, e temos outras partes da comunidade. Quanto a negócio, temos grupo de Gigal, um organismo na Europa que já está assentado em Bruxelas, que representando, então, dos Telatics e também pelos provedores da internet. Temos já esses contatos e temos debatido a estratégia com eles, a comunidade europeia, com quem temos também atualizações regulares e grupos de internet de alto nível, incluindo 32 países com os Estados-membros. Temos um bom relacionamento com eles, bem como com as organizações governamentais mais amplas, como a EURECD ou o Conselho Europeu. Fala, Nixon. Gostaria de dizer algumas palavras em relação sobre o que ocorre em Eurodig. Qual é a sua perspectiva de sua área da Eurhalo? Gostaria de dar alguma contribuição. Fala, Ulf. Obrigado, Nigel. Bem, quando a Eurodig começou, a ideia era funcionar como um evento piloto. Começou em 2008 e foi o resultado de uma reunião realizada por ICANN em Paris, e estava relacionado com os eventos NASA e com os eventos do IGF. Naquela época, havia uma estratégia da ICANN de difusão externa que estava sendo reconhecida. Foi uma tentativa de juntar algumas partes interessadas da sociedade da internet, dos governos da Europa, etc., e também do Conselho da Europa. E dissemos, então, naquele momento, que devia haver uma plataforma para gerar um diálogo regional, ou seja, para um intercâmbio regional dentro da Europa. O que ocorreu depois foi, então, levar a perspectiva europeia para o IGF e o enquadramento geral. E depois de algumas semanas, ocorreu outro evento e muitas pessoas começaram a organizar um evento piloto no mês de outubro. E realmente foi um sucesso notório esta primeira tentativa. Foi um bom pontapé para começar, porque sempre temos um espaço para melhorar. Trabalhamos agora, estamos trabalhando para um próximo evento em Genebra. Depois de 2010, tivemos o outro evento em Madrid. Em 2011, foi em Belgrado. E Belgrado foi importante o que fizemos lá. Já que até agora tinha concentrado muitos países europeus, mas também nos demos conta que havia uma brecha digital na Europa e que deveríamos incluir os países dos países da Europa do Sul e Oriental. Belgrado foi um bom passo nesse sentido. Isso nos levou até Lisboa no ano passado. Enquanto isso, a Eurodig é reconhecido como IGF europeu e oferece uma boa plataforma para o diálogo regional, visando debater questões cruciais a partir de uma perspectiva europeia. Sempre devemos deixar bem claro que Eurodig não é um evento anual, mas sim um processo. O evento é a finalização deste processo, de um processo anual. Depois temos um convite para propostas. Eurodig é inclusivo, convidando todas as partes interessadas e todos os grupos de partes interessadas a participarem e também para enviar propostas para a programação e para o planejamento do próximo evento. Estamos agora na etapa de fazer a reunião em Berlim no próximo ano. E para maiores detalhes, temos uma reunião de debate externo na sala ao lado, às 6 horas da tarde. Vou interromper aqui, então, minha apresentação. Se há alguma pergunta, posso responder com prazer. Nigel, novamente. Certamente, será que alguém tem alguma pergunta? A Sandra está aqui. E há muitas pessoas que estão conectadas com a iniciativa de Eurodig, que foi de grande valia. Giovanni, é muito bom contar com você aqui. Giovanni também está dentro de Eurodig e dentro de Eurocenter, que é uma organização profissional que nos ajuda muito na coordenação dos CTLDs e nas atividades da Europa e na sua vizinhança. Giovanni, fala novamente. Obrigado, Nigel. Obrigado por ter incluído em sua agenda esta reunião, que é um acompanhamento da reunião realizada em Durban. Eurocenter é uma organização abrangente para os administradores dos domínios dos CCTLDs. Basicamente, o que nós fazemos é levar em conta a estratégia regional da Europa, que foi lançada na Europa. Fizemos alguns comentários, e esses comentários têm a ver com a metodologia e também em relação ao conteúdo. É uma satisfação para mim ver que alguns dos comentários referidos à metodologia já foram considerados. Isso está relacionado com o slide em relação às métricas. Há uma estratégia e também há um prazo dentro das estratégias regionais. Portanto, qualquer ação pode ser avaliada melhor depois disso. ou posteriormente. Pessoalmente, acredito que a Europa é uma região muito especial e o desafio não é apenas geográfico, mas também há um desafio relacionado com questões que poderiam parecer menores, insignificantes, mas não são para muitas partes interessadas na Europa. A ICANN tem uma grande oportunidade para participar mais com outras partes, com pequenos grupos de países interessados na Europa e também no nível técnico, mas no nível de governança da internet em geral. Eu acho que na Europa há muitos grupos de partes interessadas que não participam totalmente nos debates de governança da internet e eu acredito que a ICANN deveria ou poderia desempenhar um papel importante para esse tipo de grupo de partes interessadas a fim de introduzir na comunidade da ICANN e também dentro dos debates de governança da internet. No nível central, o grupo de CCLDs da Europa é um dos grupos com mais experiência quanto aos CCTLDs. Muitos dos CCTLDs na Europa celebraram há alguns anos o aniversário número 20. Há uma participação de 25 anos com a comunidade, desenvolvendo procedimentos e de políticas, onde o sistema de nomes de domínio tem se desenvolvido nos últimos anos. É importante reconhecer também na ICANN, mas também participar juntamente com essa comunidade. Poderíamos fazer nesse sentido, com uma contribuição básica. Já falamos sobre isso de uma forma informal, mediante atividades de difusão externa, educacionais, e também trabalhando com os administradores dos CCTLDs. Isso seria importante para podermos entender, dentro das perspectivas dos CCTLDs, para podermos abordar temas específicos nos níveis regionais da Europa. Enviaram seus comentários e o compromisso com a ICANN e, ao mesmo tempo, eu gostaria de salientar e recomendar para a ICANN que não subestime certas questões, pequenas talvez dentro da Europa. Quero outra vez mostrar um slide. O que não vemos, isto é uma espécie de segundo rascunho, uma série de objetivos que possam refletir as necessidades da região e que também possam refletir uma avaliação de ações previamente desenvolvidas dentro da região. E isso é uma parte, digamos, do comentário do centro. É importante saber o que tem sido feito na região, porque podemos medir e aferir isso para avançarmos. Isto, mais uma vez, deve estar contido dentro da estrutura regional para a Europa. Sei que temos um tempo limitado, então eu vou interromper. Eu agradeço muito o progresso também que ocorreu desde Durban e também estou agradecido porque muitos desses comentários feitos se traduzem e se refletem, né, alguns minutos através de recomendações para começarmos a elaborar um conjunto de objetivos claros, levando à criação de métricas e de prazos e objetivos que possam refletir as consultas dentro da Europa. Falou Nigel Hidson. Obrigado, Giovanni, por sua contribuição. Já sei que tenho pouco tempo, talvez pessoas que gostariam de intervir ou não, mas esse é o último slide. Estes são os próximos passos na direção que devemos seguir e quais os debates que serão realizados. Não somente no que tange a estratégia para a Europa, mas também em relação a outras questões da ICANN em dezembro e janeiro do próximos. Alguns debates já foram realizados em junho e também temos o lançamento da estratégia de uma forma mais detalhada no evento de Singapura. Já falaremos sobre isso oportunamente. E temos o evento de Eurodig em Berlim. Como eu já lhes disse na última reunião, tomamos algumas decisões, mas dependemos das decisões da comunidade, poderemos realizar outro evento. E temos a reunião número 50 da ICANN em Londres, que é muito importante para a Europa. Isso é uma coisa positiva, mas também vamos ter que consultar e coordenar com as partes interessadas da Europa para poder dar um foco europeu nessa reunião, para discutir os resultados e estratégias obtidas quanto à coordenação da participação. Então, isso é tudo que eu tenho para contar a vocês. Bem-vindos. Se houver algum comentário, estamos aqui para escutá-los. Fala, Giovanni. Tem uma pergunta técnica ou prática. Podemos voltar a ver o slide? Você planeja lançar a estratégia regional para a Europa na reunião de Singapura? Isso seria dentro do primeiro trimestre de 2014? E depois, os resultados seriam apresentados no final do segundo trimestre? É certo? Não. A fala, Nigel. O que dissemos foi o seguinte: o que queremos fazer é, como resultado das discussões de OI, e o que for colocado no Wiki e as contribuições, é poder completar ou abordar alguns dos temas e métricas sobre as quais o senhor falou, que são de muita utilidade, e depois ter um documento mais atualizado para podermos lançá-lo em Singapura e depois em Londres, como eu mencionei. Esperamos ter uma espécie de coordenação para as múltiplas partes interessadas da Europa e que nos possam dizer o que gostariam de fazer em Londres. Aqui talvez possamos ter resultados positivos. Para dizer, então, se querem trabalhar com o Center ou com outra parte da Europa. Esta seria a ideia. Fala, Nigel Nixon. Temos três pessoas que querem falar. Parece que o senhor é o primeiro. Precisamos de um microfone. O microfone está sem som. Falou Nigel Nixon. Por favor, se apresente. Sou na Mighty Day, sou diretor executivo da AFNIC e também conheço Europa. Escutei os debates sobre a estratégia regional para a Europa e estou um pouco confuso. Não entendo muito bem qual é o problema que vocês estão procurando resolver. Vejo declarações que dizem que não tem a ver com fazer lobby de uma série de questões que tem a ver com as diretivas europeias e com a legislação europeia. Então, não vejo como podem lançar, como algo pode ser lançado em Singapura e até que não tenhamos um debate em relação, ou para ver qual é o objetivo da estratégia. Entendo qual é o objetivo da estratégia regional africana para a ICANN. Isso tem a ver fazer com que a África possa participar mais para a estratégia da Europa. Não entendo se vamos procurar que um número maior de pessoas participem ou vamos procurar fazer lobby com a Comissão Europeia para termos outras normativas, ou vamos procurar fazer com que a ICANN se alinhe com a legislação europeia. E eu preferiria essa ideia. Seria uma. Então, o fato de alinhar-se com a legislação europeia poderia ser uma estratégia da ICANN. Até que não tenhamos isso, qual é a questão? Qual é o ponto para que entrarmos nesse tipo de questões? Não vejo como podemos avançar nesse sentido. Fala, Nigel Nixon. Vamos, então, escutar alguns outros comentários. Ulf, gostaria... Valuk, se me permite, do nosso ponto de vista, temos, neste caso, tenho duas posições. Uma é da EURALO, que é a Organização Regional de At-Large para a Europa, e da perspectiva de EuroDig. Vou responder. Creio que não ocorre a mesma coisa que na África. Há problemas comparáveis na Europa. Tudo tem a ver com o fato de incluir ou de diminuir a brecha digital a partes dentro da Europa ou do cenário europeu que apresentam a grande diferença entre países do Oriente e Ocidente e do Norte e do Sul. Então, ainda continua sendo uma questão de acesso na Europa. E isto são algumas das condições básicas necessárias para termos uma situação equilibrada na Europa. Essa é a minha opinião. Por isso, essa seria uma das necessidades. E depois, como você mencionou, há outras questões. Mas é um desafio para a Europa e para a estratégia europeia. Falar o participante, eu entendo isto que você comentou, mas eu gostaria de ter, de debater sobre a estratégia da ICAM para a Europa, para ver que temas querem abordar. Não digo que não há temas, mas deveríamos definir quais são os temas que gostaríamos de abordar. E não dizer apenas, vamos lançar isto e aquilo, e que, no final das contas, os temas sejam abordados de uma forma incorreta. Sou Crystal Taplow e falo por mim mesmo, por minha própria representação. Há grandes diferenças dentro da Europa, concordo com esta ideia. E que estamos pouco distantes da África, mas estou um pouco confuso para ver o caminho, onde estamos querendo chegar. Acho que estão misturando a estratégia de participação digital, ou seja, a estratégia europeia de participação e a estratégia para a Europa. Acho que são duas coisas diferentes. Se estamos falando de uma estratégia regional, vamos criar um documento com os quatro pilares dentro da ICAM ou vamos colocar o foco nos novos? Porque, na verdade, são muito diferentes. Se vocês levarem em conta aquilo que foi já feito na África. E, além disso, gostaria de voltar àquilo que disse o último orador. Vamos lançar isso em Singapura, porque... Ou vamos elaborar um documento rascunho. Não sei se ficou alguma coisa... Se esqueci de dizer algo. Nigel Nixon, novamente, algum outro comentário? Olá, sou Nikki Nagel, presidente do grupo de registradores. Quero dizer o seguinte, a ICAN tem um talento particular para confundir as pessoas. O diretor executivo fez várias declarações sobre a organização vai participar em várias regiões. Mas seria mais fácil para nós entender o que ocorre se nos dessem prazos concretos e respostas concretas, porque o que sempre aparece em tudo isso é esta coisa de não saber ou não poder entender. Temos estratégias que são muito abrangentes. E, às vezes, é difícil poder seguir tudo isso. E o meu comentário seria o seguinte. Quando a ICAN vai abordar as questões que têm a ver com proteção de dados, porque... Há muitos operadores ou muitos registradores europeus que não podem assinar, não podem continuar funcionando. Muitos membros que vieram e quiseram e vieram, se queixaram, porque como as coisas estão funcionando, porque não receberam nenhuma solução já há mais de um mês. Isso deve ser esclarecido. E a última atualização que recebemos do pessoal da ICANN é que algo vai ocorrer nas próximas semanas, que basicamente significa que os registradores europeus podem assinar um acordo que talvez esteja violando a lei, as leis locais europeias, ou não assinar e perder a franquia e não poder oferecer novos TLDs aos europeus. Então, acredito que isso deve, que isso deva ser abordado. John Jeffrey acrescentou, mencionou e comentou sobre o juiz versus a política local e como isso seria revisado. E não terminou ocorrendo nada em relação a isso. Ninguém fez uma atualização, ninguém disse vamos revisar este processo em particular. E isso está escrito em uma carta. Isto é, não temos nada concreto. Agora estamos escutando sobre isso, sobre esse grupo de trabalho, de estratégias. Tenham cuidado com o termo grupo de trabalho dentro da ICANN. O que é um grupo de trabalho, no final das contas? Quais são os seus objetivos? O que pretende? Tenham cuidado com as palavras escolhidas para abordarem determinados temas.
Muito obrigada, Sr. Lee Braham, do Conselho Europeu. Nigel, 47 países cederiam em primeiro lugar. É muito bom conversar também sobre a lei da União Europeia, o que é aplicado, o que não é aplicado. Mas há muitos países por fora desse marco que devem ser levados em conta também. A ideia de estratégia, independente do que ela inclui, eu acho que é muito útil para levar para casa e tentar abordar com os 47 estados. Para tentar obter respostas, temos normas estabelecidas, fizemos algumas propostas sobre o GAC, o trabalho da ICANN, os nomes de domínio, caracteres de nomes. Eu vejo que um assunto que para levar, para comentar, para voltar, para revisar, é muito útil, temos que trabalhar nos detalhes. Uma outra questão, vocês falam sobre participação de diferentes atores. O Conselho da Europa tem uma série de escolas, de estudos políticos, e na Europa Central e na Europa de Leste, que basicamente faz com que os líderes jovens de 30, 35 anos, eles vão debater as questões de direitos, direitos humanos, democracia, etc. Mas isso também inclui assuntos de tecnologia. Isso já foi abordado, por exemplo, o Brasil, múltiplas partes interessadas. Já é algo muito importante que possamos contribuir com esse tipo de assuntos, desses estudos, para que os jovens líderes façam políticas para o futuro. Eu acho que é uma área em que deveríamos pensar em relação aos usuários básicos. Estamos fazendo um documento chamado de Guia de Direitos Humanos para usuários da internet, uma guia básica, para seres humanos saibam onde é que eles têm direitos e liberdades online. Não é exaustivo, é seletivo. Levou um ano de trabalho, está quase pronto e esperamos poder divulgar no ano que vem. Mas vai aumentar a curiosidade das pessoas na Europa, pelo menos em relação ao que fazer na internet, o que eles podem fazer. Isso também está vinculado ao que vocês fazem na ICANN. E eu acho que há muitas áreas de complementariedade, coisas que acho que eu gostaria de trazer e de levar para Estrasburgo. Nigel, sou consciente do tempo. Mais uma pergunta e começamos então o encerramento. Sou Merlin Cade e fiz algum comentário similar no grupo de estratégias da África. Eu gostaria também de fazer aqui o mesmo comentário. Eu estou escutando e quero estimular todos os outros no desenvolvimento de estratégias regionais e esse tipo de atividades, principalmente comprometidas com a ação global e a troca, o intercâmbio global necessário para que não comecemos a praticar acidentalmente o que está acontecendo em alguns dos outros organismos internacionais, onde foram desenvolvidas atividades regionais que rigidizam as posições que tomam antes das reuniões e do trabalho conjunto de um modo mais global. Esse seria um dos pontos que eu gostaria de reforçar também. Também quero reforçar que já temos uma plataforma maravilhosa através da iniciativa do IGF Nacional e Regional. E o IGF, o próprio IGF, já escutei debates sobre alguns desses temas. O melhor lugar onde abordar talvez seja nesses fóruns. Mas o comentário final que eu realmente me trouxe aqui no microfone tem a ver mais uma vez com um espaço vazio que eu vejo. Talvez se eu saí, entrei da sala e perdi alguma coisa, mas um dos espaços vazios que eu vejo em toda parte é a falta de reconhecimento dos nomes. No mundo dos negócios, chamamos de reconhecimento de marcas. E aqui eu falaria em reconhecimento de nomes, porque estou aqui na ICANN. Não são marcas, mas nomes. Estamos falando muito sobre participação, divulgação, difusão externa, participação, etc. Mas temos que ter certeza de que qualquer estratégia deve elevar a consciência. E vou falar de um grupo em particular. Não unicamente o CCS, as comunidades técnicas, a sociedade civil, as ONGs, mas também a comunidade dos usuários de negócios, a ampla maioria de aliados, parceiros da ICANN que podem proteger a ICANN, porque são influentes, porque são os usuários de negócios. E eu espero que tenhamos cuidado com isso. Não devemos promover a ideia de construir partes contratuais para oferecer serviços. E depois acaba sendo que não temos ninguém para comprar esses serviços. Nigel, muito obrigada, Marilyn, por essa contribuição. Mais alguma pergunta ou comentário? Já estamos sem tempo. Vamos ficar com um pedacinho do tempo do recesso. Felizmente, não temos reunião na sala até dentro de 20 minutos. Nigel, fala Ludwig. Um comentário sobre essa estratégia regional. Fala Giovanni. Um elemento que foi mencionado nessa reunião foi a relação entre a estratégia regional e o plano estratégico. O que ouvimos durante o grupo de trabalho de CCNSO do último domingo foi que as diferentes estratégias regionais devem servir tanto como contribuição quanto como resultados em relação ao plano estratégico da ICANN. E também compreendemos que o plano estratégico vai ser redesenhado completamente nos próximos anos. Mais uma vez, é um momento bastante especial para desenvolver uma estratégia que, na verdade, deveria servir para um plano que será redesenhado completamente. Então, acho, mais uma vez, que se vai haver um outro documento. E concordo com o Matias. E que também é o que diz o paper. Deveríamos identificar os problemas, os objetivos, para continuar avançando, etc., a partir daí. Mas acontece que também deveríamos incluir o que seja redigido. Esse ponto. Qual coisa serve para contribuição e qual coisa serve como resultado desse plano estratégico da ICANN? Nigel, vou tentar então abordar alguns desses itens brevemente, porque acho que é importante. Temos que ter esse diálogo foi útil. Temos que avançar. E o sentido do que recebemos em Durban e os comentários que recebemos depois de Durban nos indicam que é um desejo de avançar. E como é que vamos avançar exatamente? Eu devo admitir que uma coisa que precisamos precisar, debater, consultar, talvez seja muito ambicioso lançar alguma coisa em Singapura. Lançamento, não vamos lançar um documento de 30 páginas, vamos lançar nem sequer um lançamento muito público, talvez lançamento significa detalhar perante a comunidade onde estamos em relação à estratégia europeia. Essa estratégia A estratégia de participação regional é uma fase que está evoluindo, mas vou esclarecer alguns aspectos. Em primeiro lugar, a vinculação com o plano estratégico geral, e Giovanni tem toda a razão quando ele menciona isso, é muito difícil, porque é difícil tentar se vincular com alguma coisa quando essa coisa com a qual tentamos vincular já é uma coisa em movimento. Existe esse elemento, mas está, há uma essência nas contribuições e nos resultados. O feedback em Durban foi essencialmente que a estratégia desejada para a Europa é uma estratégia de participação. Portanto, há contribuições e resultados quanto à parte de participação do plano estratégico. Esse é o primeiro ponto, mas é claro que isso deve ser mapeado. O segundo comentário sobre os tempos. Uma coisa que podemos refletir. Não estamos vinculados a um prazo em particular. Quanto à consulta, como foi mencionado antes, vamos consultar. E quanto aos temas, mais uma vez, já foi dito que vamos consultar sobre os temas, sobre os assuntos, vamos fazer debates abertos. Mas o que eu tentava explicar antes, a Michelle mencionou em termos de proteção de dados, que é uma questão abordada muito detalhadamente pela ECAM, hoje à tarde. Se tivéssemos tido essa estratégia de relacionamento ou participação, se tivéssemos tido esse processo de participação, teria sido melhor? Teríamos sido melhor? O RAA 2013, dito em outras palavras, tendo essa participação, estando atualizados coletivamente sobre como uma iniciativa da ICANN está se vinculando com uma legislação europeia, por exemplo, desse modo, teríamos servido melhor à comunidade? Talvez teria sido, talvez sim. Mas eu queria utilizar isso como um exemplo de uma coisa que pode ser melhorada. Logicamente, não temos um único problema. Temos temas de segurança, por exemplo, e outros. E não se trata de lobby coletivo na Europa. Há outras instituições que fazem isso. Mas é uma questão de compreender coletivamente onde estão esses problemas e como eles afetam a comunidade geral. Esse é o ponto. Como eu disse antes, especificamente estamos consultando sobre os temas. Quanto ao usuário de negócios. É claro que o usuário de negócios é crucial. Talvez eu não mencionei na minha descrição das empresas, eu não fui muito específico, mas não se trata unicamente de CCTLDs ou GTLDs ou registros registratários, etc. É o usuário, é a unidade mais ampla, maior de usuários, os empresariais aqui participam desse processo. Estou consciente do tempo. Então, alguém mais aqui do painel vai fazer alguma colocação? Peço desculpa, sou Nigel. Andrea, uma pergunta. A mesma que você fez antes. Achamos que vamos. Ludwig, um comentário final. Eu acho muito útil. E eu deveria dizer, estamos tentando. Na Europa temos tantas associações europeias. Temos Senda Olberispa, o Conselho da Europa, Europeu, e todas as entidades têm uma visão, uma missão, uma estratégia, etc. Todas têm audiências que estão trabalhando nesses temas. Poderia existir uma coordenação entre essas estratégias, entre essas partes interessadas e esses grupos, e uma melhor compreensão de onde estamos de acordo, em que coisas concordamos, em que coisas não. Se pudéssemos nos organizar mobilizar essas sinergias nesse sentido, nesse rumo. Então, esse projeto de estratégia regional vai ser extremamente útil. Eu diria, pelo menos na minha opinião, eu diria que esse trabalho é um trabalho em andamento. Não é uma estratégia completa, talvez, em Singapura, mas poderíamos ter uma primeira descrição, um primeiro panorama no futuro próximo. E acho que, desse modo, estaríamos no rumo certo. Nigel, muito obrigado. Temos alguma pergunta remota? Fala, Andrea. Um participante remoto. Luxufer, acho que francês. Falando em desafios, vamos saber o que vai fazer o presidente europeu para permitir que os registradores europeus possam entrar no RA 2013 sem violar as leis europeias? Fala, Giovanni. É a mesma pergunta de Michele, do ponto de vista dos RA europeus. A pergunta é o que vamos fazer para evitar que os RAs possam violar a lei europeia. Vamos garantir a não violação da lei, mas o processo implícito nessa declaração, que é o processo que Michele e outros mencionaram. Isso é uma coisa que já estamos debatendo. Estamos totalmente a par disso e uma coisa que a outra parte da ICANN está debatendo. Muito bem. Então, vamos encerrar aqui a sessão. Muito obrigado pela participação de todos. O que queremos fazer é capturar tudo o que aconteceu essa tarde e também sabemos que as pessoas estão interessadas em continuar esse diálogo, um diálogo muito aberto, na verdade. E é isso que nós obtemos. Eu vou tomar o comentário do Michele. Não estamos estabelecendo um grupo de trabalho no sentido normal da frase. Da ICANN, queremos trabalhar em dois níveis. Em primeiro lugar, ter uma consulta completamente aberta no Wiki, que será realmente aberta para que todo mundo possa contribuir, enviar e-mails, debate, etc. Tudo isso será público no novo website da ICANN, depois de lançado. E, em segundo lugar, queremos pegar um grupo de pessoas, não fazer um grupo de trabalho, mas um grupo de pessoas que possam estar interessadas num diálogo mais extenso, mais pessoal, sobre alguma das ideias surgindo. Por favor, e isso não vai ser para participar de reuniões físicas, mas vai ser em webinars, por exemplo. Se vocês estão interessados, pedimos, por favor, que mandem e-mails para a Andrea. Vamos colocar aqui o nome, os endereços nesse slide. E vamos incorporar vocês nesse grupo. Tudo isso ficará publicado no website. Muito obrigado. Obrigado, Giovanni, Wolf. Obrigado. Fala, Andrea. Podem encontrar o meu correio eletrônico aqui, nesse slide. Não percam. Por favor, escrevam para mim. E no assunto coloquem estratégias para a Europa. Vamos continuar trabalhando juntos. Obrigada.